Essa escada rolante, ela está assim há mais de um ano. Ah, ou mais ainda, né?
Essa é a outra.
Mais, é, é. E o que que acontece? É, então, a gente fala em acessibilidade. Isso tem aqui na justiça, é a lei da acessibilidade. Imagina um idoso, uma senha gestante, uma pessoa doente, uma pessoa com criança no colo, com sacolas que as pessoas vêm, fazem compra, e todo dia ter que se submeter a isso. Isso é realmente a poluição que tem lá. Com aqueles ônibus que é em média de 10 anos a 15, alguns com mais de 15 anos. E que uma vez eu perguntei ao motorista, por que vocês ficam aqui com esse motor ligado? Senador Paim, sabe o que ele disse? Nós ficamos aqui na rodoviária com o motor ligado, porque se desligar, na hora que tem que sair, a gente tem que correr, pode não pegar, porque o motor é velho. Então eles ficam com o motor ligado, poluindo. O motorista é uma vítima, porque o motorista desse modelo de ônibus e a licitação que está sendo feita é para prorrogar por 10 ou 20 anos esse modelo de transporte que está aí. Não se fez uma revisão cultural deveria ser. Então, vai se legalizar uma ilegalidade, porque há 30 anos que não tinha licitação, vai se licitar o mesmo modelo. Motor na frente, não é com câmbio automático, então isso tudo é doença para o motorista, para o trabalhador. Não se pensa no trabalhador do ônibus e não se pensa no cidadão que vai usar esse desconforto de ônibus em cima de chassi de caminhão. Vai ter alguma modificação, assim, cosmética, uma poltrona, de repente, um sofazinho de plástico. Aqui, de vez em quando, eles quebram, a população chega num nível de revolta, porque tem que chegar, a pessoa, às vezes, é despedida do trabalho, porque chega com frequência fora do horário. Né? Isso aqui é aqui numa região aqui no Centro-Oeste, onde, de vez em quando, eles chegam, a população revoltada coloca fogo no ônibus. Ali tinha uma frase que a gente foi de uma última palestra do Dr. Paulo Saldiva, na anterior, que ele fala, o trabalhador brasileiro voltou ao século XIX em Exatamente. Termos de tempo de trabalho.
Exatamente.
A grande conquista do trabalhador, do movimento sindical, de conseguir as 8 horas, hoje são 14, porque é quase cerca de 3 para ir, 3 para voltar, massacrado, pendurado, em condições difíceis e até de insegurança no trânsito. Isso, voltando ali, motorista respeita o ciclista. Bom, respeita. Mas numa via com a 80 por hora, com essas máquinas todas, aqui a pista está até vazia. Cadê a ciclovia? Né? E essa obra foi muito cara, foi com empréstimo que o contribuinte fez junto ao Banco Interamericano. Então,
BID,
né?
Professora, me permite uma coisa? Essa imagem que a senhora está colocando, não, a imagem do sistema de várias vias que está, vamos ilustrar essa. Essa imagem daí, na imagem, na ilustração, ela fica bonita. Agora, a realidade é o seguinte, vou rapidamente aproveitar a sua deixa. Essa passarela está quase 20 metros, não chega a 20, mas é quase 20 metros de altura. Eu, uma vez, convidei a imprensa, aluguei uma cadeira de rodas, e eu convidava as pessoas a experimentarem com cadeira de rodas se conseguiam subir no alto da passarela. Eu fiz o convite a 48 pessoas, somente uma pessoa, um ciclista, que se considera atleta, conseguiu subir a cadeira de rodas até lá em cima. Ninguém mais conseguiu. Então, para poder ter uma ideia de mobilidade, acessibilidade. Tudo aquilo são vias expressas. Tudo isso são fontes de emissão de CO2. Por que a rodoviária tem um ambiente ruim? Por causa do CO2. Porque a gente foge do CO2. A gente não está vendo, mas o ar é ruim. O senador Cristóvão não viu uma foto que eu trouxe antes, mas ele ficaria sensibilizado. Era um dos caminhões câmaras de gás de Hitler, que funcionava à base de CO2. Então, você matava as pessoas com CO2. Então, tirem se o CO2 é benéfico. Por isso que a gente se preocupa hoje com os novos projetos de transporte públicos, todos ainda voltados a uma tecnologia do século XX. Não é, professora?
Exatamente. Então, aqui é só para ver. Essa obra começou a ser feita. Ela vem do Gama até a área central do plano piloto. Igual a ela, são mais 4 eixos similares. Esse que vai ser cerca de 10 bilhões. Olha aqui, olha os eixos. Olha, mais 4 novos eixos rodoviários, sudoeste, sul, ou seja, todos esses eixos convergindo para o centro.
Professor, Vossa Excelência tem mais 5 minutos.
Tá. Bom, então eu vou focar só aqui o que é que... É, o diagnóstico que já foi muito bem colocado, tanto pelo Irá como pelo Carlos. Qual é a saída? A saída, se fala, bom, melhoria do transporte público. A melhoria do transporte público passa por algo que até a ex-prefeita Erundina tentou fazer em São Paulo, funcionou por um certo tempo, mas a pressão do antigo não deixou o novo nascer, que é pagar por linha quilômetro. Porque você não dá para ter ônibus com conforto, passando na hora, respeitando tarifa baixa e integrada, tarifa única, como foi bem mostrado, que é toda a Europa hoje e certas outras regiões no mundo, né, onde tem um transporte público bom. Tarifa única, você compra o cartão mensal, semanal, diário e até anual. Para você ter esse cartão e você andar quantas vezes você necessitar durante o dia na cidade, metrô, bicicleta, linha de ônibus para ir no médico, para ir na escola, você não pode ter é contraditório, é antagônico, a ter a qualidade e ter o sistema de maximização de lucro que tem agora no transporte público. Então, o que a Erundina fez, que é o sistema vigente na Europa? Você paga pela prestação de serviço, se chama a remuneração do serviço público com pagamento justo. E você remunera por linha quilômetro, e o motorista tem que cumprir o horário, cumprir aquela linha com qualidade. O operador tem o seu pagamento, tem o seu benefício, tem uma margem de lucro razoável, presta um serviço digno para a população, e o gerenciamento da tarifa, a definição dos critérios da qualidade do transporte, as linhas, origem e demanda, tudo isso é feito, então, pelo governo, pelo Estado. São a luta para melhorar o transporte, né, cidades voltando a ter as áreas centrais livres para as pessoas usufruírem. Os ônibus de bairro, os países vêm colocando as cidades veículos pequenos, cômodos, elétricos, silenciosos, limpos, nos bairros. Então, ele circula no interior de um bairro, se eu preciso ir no correio, no posto de saúde, na escola, no comércio, eu circulo dentro do bairro. Paris tem cerca de 20 bairros, cada um tem o seu sistema que chama travessia. E esse ônibus micro-ônibus elétrico, ele conecta as estações do metrô ou do metrô de superfície, porque também Paris tem o metrô de superfície. Então, isso é alguma coisa muito útil que nossas cidades precisariam passar a ter para que eu possa deixar o carro em casa. Na esquina da minha rua tem que passar um ônibus de bairro com um horário certo que eu confiro no próprio celular, não é? Os ônibus, até o ônibus tradicional de Londres se torna já elétrico, né? Rumo ao verde. Esse ônibus, algumas cidades brasileiras têm feito contato, porque é o ônibus com a maior autonomia, são 300 quilômetros de autonomia da bateria. À noite ela pode ser carregada na garagem, com placa, com energia solar que foi acumulada, né, armazenada. E ele pode andar o dia todo sem precisar recarregar, porque é uma autonomia de 300 quilômetros. A Holanda fez uma licitação agora adquiriu ônibus dessa companhia, Canadá também adquiriu, países árabes, e algumas cidades brasileiras estão negociando. Mas o Brasil também vem desenvolvendo a COP. Então, nós temos vários experimentos, várias iniciativas já de transporte elétrico. Precisa agora ter a política pública e, na operação, o governo local definir esse tipo de transporte, que é limpo. Continua, Paris já tem, dando o exemplo de Paris, serve para muitas outras cidades, que os trilhos estão crescendo, isso é lei, é diretriz da comunidade europeia, é diretriz nos planos quinquenais da China, por exemplo, de fortalecer cada vez mais o trilho. O futuro dos grandes eixos é o trilho, porque é silencioso, é confortável e é seguro. Esse aqui é o Grande Paris, 175 quilômetros com 57 estações. Então, além da rede que já tem, de todo o transporte elétrico, carros elétricos de aluguel, bicicleta de aluguel, inclusive elétrica, você tem agora essa... E é interessante, a licitação não se faz, eles estão experimentando como eu ter o transporte público de qualidade, os novos trilhos, as novas ferrovias, no menor custo e no menor prazo. Israel tem um exemplo de uma máquina que já vai fazendo quase que automaticamente, numa rapidez muito grande, a ferrovia. É um mecanismo de construção rápida que você já vai colocando, arrumando a terra, pondo o dormente, colocando o trilho.
É onde superfície ele rasga. É onde superfície ele rasga a rua e vai instalando o trilho.
E uma coisa que é importante notar, só para a política pública, se decompõe o sistema. Então, um sistema do ferroviário, uma linha regional de Porto Alegre a Caxias. Essa linha, ela tem que fazer o trilho, tem que fazer o próprio material rodante, que é o trem, depois o funcionamento, a manutenção, a operação e a restauração, se tiver restaurante. Tudo isso pode ser decomposto e o próprio governo licita separadamente para conseguir o menor custo para cada... Porque aqui está tendo um costume, de um modo geral, por falta de tradição, os trens não renasceram completamente no nosso país, de você pegar um pacote completo. E eu pego um pacote completo e realmente fica muito caro. A gente teve uma discussão com o pessoal metroviário, não, mas tem que ser pacote completo. Não tem que ser pacote completo, porque o que precisa é o menor preço com a menor qualidade no interesse da sociedade.
Com a maior qualidade.
Muito bem.
Para concluir, isso é a luta, a campanha por ferrovias, que em todos os países querem mais, já tem muito e querem mais. Esse é para Nova York, o metrô leve, que é uma campanha, a luta também para a melhoria do transporte, a mudança de paradigma, é uma construção da comunidade. A política de trens de alta velocidade do Obama, que ele vai já, ele quer fortalecer essa da China, essa China ligando, vindo até o Ocidente, praticamente vindo até o Mediterrâneo, essa ferrovia vai ser a nova rota da seda, na verdade, né?
Sim.
Então, a crise crônica no transporte, né? O direito à cidade, que é o ponto do nosso que o estatuto nos ajuda. Então, o transporte coletivo público é caro, ruim, obsoleto, poluente e barulhento. É sofrimento diário, né? E a quem interessa, quem se beneficia, né? Então, poucos se beneficiam em prejuízo de toda a sociedade. Aqui alguns, um conceito da mobilidade hoje, aqui é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e é do livro branco da Comunidade Europeia. Sistema que satisfaça a necessidade de livre acesso sem sacrificar outros requisitos essenciais humanos e ecológicos, agora ou no futuro. Então, o planejador urbano, planejar um sistema que não comprometa o nosso futuro e que garanta a qualidade humana e ecológica. E o da Comunidade Europeia é muito interessante esse conceito. A mobilidade sustentável coloca o reequilíbrio entre modos de transporte, como opção estratégica. O reequilíbrio, porque o que acontece no Brasil, e na América Latina de um modo geral. Nós ficamos com o modal rodoviarista. Então, isso é um desequilíbrio no transporte. É muito importante o modal rodoviário, sim. É importante que toda a família tenha um carro, sim. Só que é o carro de passeio, é o carro de uso esporadicamente, e não o uso compulsório no dia a dia. E o ônibus tem um papel muito importante de alimentar localmente os grandes eixos que são sobre trilhos. O renascimento dos trens regionais nas grandes metrópoles é alguma coisa que vai mudar a paisagem da cidade. Então, isso é muito importante. A gente cumprimenta a presidenta Dilma, que ajudou a prefeitura de Curitiba a trazer o metrô, que era um anseio da população. Até o slogan é: fim das canaletas, áreas verdes no, local, no lugar das passarelas e canaletas. E em cima, esse grande, principal eixo rodoviário vai se transformar em uma linha de metrô. Então, aqui a proposta da sociedade civil, que vem sendo discutida aqui no âmbito da Universidade de Brasília, com professores de outras universidades e entre nós e com a comunidade, fundamentalmente é isso, os eixos estruturantes, como foi bem colocado, é metrô, VLT, trens regionais, linhas alimentadoras, ônibus pontuais, energia limpa, segurança, rede cicloviária, transporte aquaviário. Nós temos muitos rios em nossas cidades. Tem até um estudo da USP agora mostrando que São Paulo, você pode fazer um anel aquaviário Tietê, Pinheiros, e com as bacias que tem ali, as represas, fazer um canal. Então, você faz um grande anel, tanto para cargas, você tira muito caminhão de carga, e para passageiros. Isso não é novidade. Paris tem há 3 anos funcionando experimentalmente o metrô Bateau, que é um metrô que passa num trecho do Rio Sena, no mesmo cartão mensal e ruas verdes. Bom, retomando aqui, é fundamental a tarifa única, isso que o Carlos colocou bem. É inconcebível que o trabalhador brasileiro gaste tanto no transporte público. E quando se vem falar, o operador fala, quero subir a tarifa. Não posso melhorar a qualidade do ônibus sem subir a tarifa. Então, esse ponto é que tem que ser solucionado. Por isso que o pagamento por linha quilômetro quebra esse ponto que está entravando a melhoria do transporte coletivo. Você mantém uma tarifa barata, o Estado paga, remunera corretamente, preço justo, o operador da linha. Você pode até ampliar o número de operadores. Nós tivemos um palestrante da economia solidária, da economia social, que mostrou que você pode definir 30, 50, 100 linhas que tem que ter aqui minha cidade, de ônibus locais, alimentadores. Eu posso ter 100 operadores. Eu gero emprego e renda para 100 famílias. Então, existe forma simples. Finalizando, aqui é o exemplo que o Estatuto consolidou, que é a luta da humanidade. Isso aqui em 1936 foi um trabalho de décadas, e que em 1936, com o governo popular, foi pela primeira vez a Europa teve as férias remuneradas como direito. A greve do Brasil, que também consolidou direitos trabalhistas, né? Então, é a luta da humanidade, que é do reino da necessidade, rumo ao reino da liberdade.